Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Fala Brasil, fala Brasil. Quero ouvir tua voz apesar dessas barras pela aí. Solta a tua alegria, pois ela é o sol que alumeia meu dia. Vamos lá, coração, vem sangrar na força e beleza da festa, que só você sabe agitar. Dá um banho de garra e de brilho em quem quiser te segurar.
Fala, fala Brasil, fala, fala Ranide Mendonça.
Fala, fala Daniel Amir, fala, fala ouvintes.
2018 chegou e vamos falar do Brasil.
Vamos falar também de Pernambuco.
Vamos falar das nossas vidas.
A primeira edição do Brasil de Fato de 2018 chega projetando mais um ano que deve contar com as falas populares.
E quem vai falar com a gente daqui a pouco é Paulo Mansan,
da Direção Estadual do MST em Pernambuco.
Por enquanto, vamos ouvir um pouco mais da música Fala Brasil, uma composição de Gonzaguinha com o grupo Fala Brasil.
Fala Brasil, quero ouvir tua voz apesar dessas barras pela aí. Solta tua alegria, pois ela é o sol que alumeia meu dia. Vamos lá, coração, vem sangrar na força e beleza da festa. Dá um banho de garra e de brilho em quem quiser te segurar. Fala Brasil.
O Brasil de Fato Pernambuco está na Rádio Clube AM, no Recife, aos sábados e domingos, das 7 às 8 horas da manhã.
Mas também está na internet.
Basta acessar o site da Rádio Agência Brasil de Fato.
www.brasildefato.com.br/radioagência.
É neste endereço que você confere também as edições do Brasil de Fato por outros estados.
Em São Paulo tem edições da capital e também de Sorocaba.
Além das edições no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Paraná.
Para entrar em contato com a gente, duas opções.
Uma por e-mail e outra pelo WhatsApp.
Pelo e-mail o endereço é pernambuco.radio@brasildefato.com.br.
Pelo WhatsApp, DDD 81 99606-0173.
E ainda no embalo desse assunto da Rádio Agência Brasil de Fato, vamos aos destaques da semana.
Canta dessa raça, massa, emoção. Fala Brasil, solta o fogo do teu coração. Fala Brasil.
Brasil de Fato chegou. Bora escutar, Brasil de Fato chegou. Um programa popular, Brasil de Fato chegou. Bora escutar, Brasil de Fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
E quem vai conversar com a gente agora é Camila Maciel, diretamente de São Paulo. Olá, Camila. Quais são os destaques da semana?
Olá, Daniel. Olá, Rani. Olha, daqui da redação nós destacamos um comentário sobre o salário mínimo. Quem traz as informações é a nossa correspondente em Brasília, Cristiane Sampaio. Tem também a expectativa com o filme Insurgentes, que fala sobre a Revolução Indígena na Bolívia. Para saber sobre este filme, a repórter Ruth Pina conversou com o cineasta Ivan Sarrinês. Agora, para começar, a nossa reportagem foi para as ruas e ouvi uma pergunta que mexe no tema economia e também sobre as perspectivas para este ano que acabou de começar. Vamos ouvir.
Fala aí!
Olá, meu nome é Paula Mesquita, tenho 22 anos, sou residente de fisioterapia e a minha pergunta é a seguinte: gostaria de saber como é que está a perspectiva da economia para o ano que vem. Nós vamos conseguir sair da crise, os preços vão estar mais acessíveis, a inflação vai estar mais baixa?
Paula, quero primeiro te agradecer pela pergunta. Meu nome é Marilã Oliveira Teixeira, sou economista, sou pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp. Bom, minhas perspectivas para o próximo ano são perspectivas não muito alentadoras, porque com o orçamento votado, né, para o próximo ano, em que se prevê um crescimento de apenas 2,5%, que basicamente repõe a inflação de 2017, né, foi o que foi inclusive aprovado com a emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos sociais, considerando que para que a economia possa retomar o nível de atividade econômica aos patamares de 2013 e 2014, é fundamental ampliar os investimentos públicos, tanto em infraestrutura quanto em políticas públicas. Isso implica em ampliar gastos sociais, com a rede de educação, saúde, e isso não vai ocorrer no próximo ano. Nós estamos vivendo um cenário em que o mercado está ditando o ritmo da atividade econômica, e o mercado quer menos Estado e mais mercado e mais iniciativa privada. E todo o compromisso deste governo é em continuar pagando os juros da dívida pública, que deve alcançar no próximo ano mais ou menos em torno de 500 bilhões. Só que para pagar mais ou menos 500 bilhões de dívida pública implica em reduzir ainda mais as políticas públicas e os gastos primários. Então, o cenário do próximo ano vai ser um cenário muito difícil, um cenário que ainda se complica por conta do processo eleitoral. Então, eu acredito que, dependendo do que vai ser o resultado eleitoral do próximo ano, as perspectivas de recuperação da atividade econômica do nível de emprego só vão se colocar a partir de 2019.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Olá, ouvintes do programa Brasil de Fato. Hoje a gente discute uma novidade daquelas que ninguém gosta de anunciar. Este ano, o salário mínimo aumentou apenas R$ 17,00. O valor passou de R$ 937 para R$ 954,00. O menor aumento dos últimos 24 anos, diga-se de passagem. Que belo presente de ano novo, hein? O presidente golpista Michel Temer justifica que cumpriu a legislação, mas o que ele não diz é que poderia dar um aumento maior se quisesse. É que o espírito da lei é justamente a valorização do salário mínimo. O Congresso Nacional havia aprovado o orçamento com um valor um pouquinho maior, mas o governo resolveu baixar ainda mais. Vejam só, num contexto em que os bens de consumo se tornam cada dia mais caros e inacessíveis, especialmente para a população de baixa renda, o governo impõe ao trabalhador um ajuste que mal faz diferença. Para se ter uma ideia, segundo os cálculos do DIEESE, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas seria de mais de R$ 3.700,00, um valor bem distante da realidade que o trabalhador brasileiro tem que enfrentar mês a mês. Temer diz, e a grande mídia reforça o sermão, que o país estaria sem dinheiro e precisando reduzir custos. Mas, ao mesmo tempo, o governo continua patrocinando barganhas para negociar votos no Congresso e aprovar medidas que retiram mais direitos dos trabalhadores. Ou seja, o que falta para promover um aumento real e mais justo no salário mínimo é vontade política. Vale reforçar que o valor do salário mínimo é algo que diz respeito à dignidade do trabalhador e também à economia do país, porque é ele que tem a capacidade de gerar ou não um círculo virtuoso de consumo e de renda. No final das contas, a situação atual é esta: o gás de cozinha está mais caro, a conta de luz também, mas o bolso continua sem dar conta das nossas necessidades. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
O carrete é ouro com tasquinho!
Fogo! O trecho que escutamos é parte do trailer do filme Insurgentes, do cineasta boliviano Jorge Sanjinés, um dos nomes mais importantes do cinema latino-americano. As produções do artista trazem a temática indígena e dão vozes às populações originárias latino-americanas. Em recente visita ao Brasil, Ivan Sanjinés, filho de Jorge, concedeu uma entrevista à Rádio Agência Brasil de Fato e falou sobre o cinema militante que ele e o pai realizam no país sul-americano.
A arte deve ser também a expressão de todos, uma energia coletiva. Ao mesmo tempo, é também uma expressão comprometida. Deve ser comprometida porque uma arte que não tem compromisso não é completa. Se você não se compromete com o mundo, com seu contexto, se você não usa o que você conhece e as habilidades que te transmitem, talvez te falte uma grande parte.
Talvez lhe falte uma grande parte.
Ivan esteve em São Paulo no fim de novembro para participar de uma mostra de filmes da obra de seu pai. Cada um à sua maneira e com suas diferenças geracionais, ambos trabalham com cinema popular e contestador. Ivan é fundador e diretor do CEFREC, o Centro de Formação e Realização Cinematográfica, um espaço de formação e produção audiovisual de comunidades indígenas, camponesas e movimentos populares.
Nós nos criamos como um coletivo.
Criamos o CEFREC, com um coletivo que tinha como propósito somar-se ao esforço que as organizações, coletivos e povos estavam fazendo para construir veículos próprios e também uma imagem própria.
O trabalho começou em 1989, momento em que as comunidades originárias da Bolívia não encontravam representatividade no cinema ou nos meios de comunicação. No país andino, mais de 60% da população é indígena. O coletivo busca oferecer conhecimento técnico para que esses povos sejam protagonistas e narrem suas próprias histórias, sem intermediários.
Muitos vinham a filmar os aymaras.
Muitos filmavam os aymaras, os guaranis, os quechuas, mas os filmes não voltavam para as comunidades. Já Jorge Sanrinés fazia muitas projeções dos filmes que produziu com o coletivo O Camal nesses locais.
A iniciativa do CEFREC motivou o nascimento em 1996 do Sistema Plurinacional de Comunicação Indígena, rede que congrega diversos veículos de comunicação e coletivos audiovisuais de povos indígenas na Bolívia. O longa insurgente de Sanrinés foi criticado por setores da sociedade por trazer em seu contexto a figura do presidente boliviano Evo Morales. Ivan rebate.
Eu penso que Evo Morales
é um... Eu acho que Evo Morales é uma referência histórica que não se pode negar. Para além de ser presidente, ou se ele deixará de ser presidente. Evo Morales representa um esforço coletivo. Se alguém conhece a Bolívia agora e esteve no país antes de Evo Morales, vai se dar conta rapidamente que é um outro país.
A entrevista completa com o cineasta boliviano você confere no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Ruth Pina.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Foi comum durante quase todo o ano passado. Vez por outra, ouvíamos sempre a frase: quero ver em 2018.
O ano é de Copa do Mundo, mas na política do país também existe muita expectativa sobre o que deve acontecer.
Estamos em ano de eleição para deputados federais, estaduais, distritais, senadores, governadores e presidente da República.
Enfim, 2018 chegou.
E quem vai fazer esse primeiro Brasil de Fato Pernambuco do ano com a gente é Paulo Mansan, da direção estadual do MST em Pernambuco.
Olá, Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Rani. E bom dia, Daniel, e bom dia, estimados ouvintes do programa Brasil de Fato Pernambuco. É um prazer estar com vocês.
Então, Paulo, para a gente começar a nossa conversa, a gente pediria uma avaliação sobre 2017. O que se falar sobre o Brasil em 2017, pensando na política, pensando na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. 2017, o que aconteceu no país?
Bom, um pouco na avaliação do MST, da Frente Brasil Popular, 2017 podemos dizer, sentir que foi, eu acho que um dos piores anos da história do povo brasileiro. Após a consolidação de um golpe que tira a presidente eleita Dilma Rousseff, o governo golpista do Temer começa um desmonte total do Estado brasileiro e de todas as políticas que vinham sendo construídas na última década, com um impacto maior, em especial, na reforma da Previdência, que graças às lutas, às mobilizações, à greve de fome, ela não foi votada em 2018, e a mais dolorida para os trabalhadores, a reforma trabalhista. Mas junto com isso, uma enxurrada. A possibilidade de privatização de bancos públicos que, enfim, são patrimônio do povo brasileiro, o sucateamento da Petrobras, a venda ou a permissão da exploração do pré-sal pelas multinacionais. Em especial, agora há 20 dias, nós podemos ver, depois de falar déficit na Previdência, isso, as contas do governo não batem, o governo golpista, juntamente com os parlamentares golpistas, aprovam a medida provisória 759, que é a medida do trilhão. Ou seja, nos próximos 25 anos, o governo está dando isenção de mais de R$1 trilhão para as petrolíferas na importação de maquinário para exploração do pré-sal. E o mais dolorido é que tirou a possibilidade e a exploração da Petrobras, tendo com aquela prioridade dos 30%. Então, agora o pré-sal está na mão das multinacionais sem controle do Estado brasileiro. Nós já tínhamos perdido, só com aquela medida anterior, todo o fundo da educação, que poderia sustentar a educação pelos próximos 20 anos também, trilhões e trilhões de reais, e mais uma medida, no momento de crise, tira mais R$1 trilhão, que é dinheiro que nós nem temos noção de quanto isso é, mas é o orçamento de 20, 30 anos do Bolsa Família para todo o Brasil. Então é muito triste o que eles estão fazendo com todo o Estado brasileiro. Por um outro lado, apesar de tudo, os movimentos sociais, a sociedade organizada se mantém na luta, se mantém firme e se mantém resistindo nesse momento que está extremamente difícil, nesse momento onde todos os movimentos e as organizações estão sendo perseguidos.
Pois é, Paulo, 2017 foi um ano de muita luta e também de muita resistência. E 2018 já começa com um fato importantíssimo para a militância de quem defende os trabalhadores e as trabalhadoras, que é o julgamento de Lula, que é no dia 24 de janeiro. E aí a gente quer saber como é que está sendo a mobilização para esse fato.
Primeiro, na opinião do movimento, nós gostaríamos de deixar muito claro que é um julgamento ilegítimo, um julgamento extremamente político. E para a tristeza de todos os golpistas, quanto mais batem no Lula, mais ele cresce, mais ele se fortalece, porque o povo brasileiro não é bobo. O povo brasileiro percebeu o que está acontecendo com o Estado, percebeu o que está acontecendo, essa perseguição desenfreada, todo dia uma nova denúncia sem fundamento contra o ex-presidente Lula. Então, a Frente Brasil Popular e outras frentes estão construindo um processo de resistência a essa continuidade do golpe, que é esse julgamento do presidente Lula. Começarão mobilizações para dizer que o povo não está apoiando isso, e vamos começar um grande processo em Porto Alegre. A proposta é na frente do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que tem um acampamento com no mínimo 50 mil pessoas. Aqui em Pernambuco, nós também vamos construir uma caravana para organizar comitês em defesa da não condenação do Lula, e vamos também fazer um acampamento na frente do Tribunal Regional Federal.
Então, Paulo, pegando um pouco da carona, né, nesse processo de julgamento do Lula, as mobilizações populares contra essa possível condenação do Lula, o que se falar como um todo, né, no cenário político do país, ano eleitoral, no Brasil e em Pernambuco?
A primeira grande questão é todo mundo ter a clareza de que eleição sem Lula é fraude. E todo ouvinte, todos que estão escutando nesse momento, sabem o que o governo dele fez pelo povo brasileiro. A vida era muito melhor e sem Lula a coisa está muito difícil. Então, eleição sem Lula é fraude, e nós, a Frente Brasil Popular, MST, todos nós estaremos 100% na defesa de Lula e vamos elegê-lo novamente presidente do Brasil. Em Pernambuco, os golpistas se aglutinam aí nos seus partidos, mas o MST está 100% junto com Marília Reis e também vamos torná-la, vamos viabilizar a candidatura dela dentro do Partido dos Trabalhadores e vamos elegê-la governadora de Pernambuco, alma nova, sangue novo para tocar Pernambuco e construir um Pernambuco e um Brasil melhor.
Daqui a pouco a gente volta a conversar com Paulo Mansan, da direção estadual do MST. Agora, como é tradição aqui no nosso programa, nós vamos pedir uma música ao nosso entrevistado. Qual a sua indicação de hoje?
Bom, então vamos aí, uma sugestão admirável, Gado Novo, Zé Ramalho, para nós entrarmos aí no espírito de 2018.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
Vida de galo, povo marcado, povo feliz. Povo marcado e povo feliz.
Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz.
Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Povo marcado e povo feliz.
charge sonora.
João rapaz, que tanto é que tu olha nesse dicionário?
Tô vendo uma palavra nova aqui, Marta.
Mas, João, como é que tu tem tempo pra ficar vendo o dicionário numa hora dessas? Olha, é tanto problema na vida da gente e tu só olhando esse dicionário? Mas nada! A gente deveria ficar pensando por que agora é que eu tenho que ficar que nem uma besta aguardando a boa vontade do chefe no trabalho. E tu agora? Fica com esse danado desse dicionário aberto o dia todinho?
Mas é que
o quê? Você sabe do Pedrinho? Você ouviu ele reclamar ontem? Agora, coitado, não pode mais pensar em nada na escola. Cortaram tudo o que ele gostava. Não tem música, não tem filosofia. E tu? Com essa porcaria desse dicionário aí, pra lá e pra cá.
Mas, Marta, eu só tava lendo.
Lendo? Encontrar tempo pra ler? Mas já tá tirando teu cavalinho da chuva, porque a aposentadoria já tá indo pras cucuias. Agora o dicionário não. O dicionário continua aí.
Marta!
Me diz uma coisa. O que é que esse dicionário tem falado sobre tudo isso que tá acontecendo na vida da gente? Hein? Me diga!
Que é golpe. Charge sonora.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Voltamos a conversar com Paulo Mansan, da Direção Estadual do MST em Pernambuco. E já agora nessa segunda parte da conversa com Paulo, vamos lembrar aqui que na agenda, dia 18 de fevereiro, tem votação da reforma da Previdência. Votação que foi adiada, né? Ano passado, o envio do texto para a Câmara Federal, mas que foi adiada justamente, até como a gente conversou anteriormente, pela pressão, mobilização popular, greve de fome. Então, a votação foi adiada, mas tem data, 18 de fevereiro, novamente sendo encaminhada. Sobre o tema, Paulo, o que se falar sobre essa votação da reforma da Previdência?
Primeiro, eu gostaria de ressaltar essa falácia ou essa mentira de que a Previdência é extremamente deficitária. E gostaria de refletir com os ouvintes o que eu acabei de falar um pouco antes do início da entrevista. Como o Estado brasileiro quer economizar num momento que aprova uma medida provisória que isenta as empresas multinacionais de petróleo de R$1 trilhão. Então, isso é praticamente 10% do PIB anual brasileiro. Então, e vai cortar onde? Está querendo cortar onde? Está querendo cortar no bolso e na vida do trabalhador. Se essa reforma da Previdência, a luta não vai permitir que ela seja aprovada. Mas o que eles estão propondo na reforma da Previdência é que, em especial, os pobres não se aposentem e morram trabalhando. É literalmente isso. Então isso tem que estar muito claro no ouvido e para todos os ouvintes do Brasil de Fato. Se aprovarem a reforma da Previdência, nós não nos aposentaremos. Querem que a gente trabalhe no mínimo para se aposentar integral até 69 anos. Então, boa parte da população brasileira, ela já vai ter morrido. Então, é algo, essa reforma nós não podemos passar. Bom, por que eles adiaram? Adiaram porque eles não têm os votos necessários. E para nós é bom que tenha sido adiado para 2018, porque o povo não é bobo. O povo sabe quem são os golpistas que estão votando contra os direitos do trabalhador. E quanto mais próximo das eleições ficarem, mais medo os deputados terão de votar, porque eles sabem que é um voto contra os interesses do povo e da população brasileira.
Então, pegando carona nessa questão dos votos de deputados e senadores, vamos relembrar aqui, em 2017, daqui do estado de Pernambuco, os deputados que votaram nas alterações foram os seguintes: Adalberto Cavalcante, do PTB, André de Paula, do PSB, Augusto Coutinho, do Solidariedade, Betinho Gomes, do PSDB, Bruno Araújo, também do PSDB, Carlos Eduardo Cadoca, PTB, Daniel Coelho, PSDB, Fernando Coelho Filho, PSB, Fernando Monteiro, do PP, Jarbas Vasconcelos, do PMDB, João Fernando Coutinho, do PSB, Jorge Corte Real, PTB, Caio Maniçoba, PMDB, Marinaldo Rosende, do PSB, Mendonça Filho, do DEM e Ricardo Teobaldo, do PTN.
Por outro lado, também tiveram os deputados que votaram pela permanência dos direitos dos trabalhadores. São Silvio Costa, PT do B, Tadeu Alencar, PSB, Vônei Queiroz, PDT, Danilo Cabral, PSB, Pastor Eurico, PHS, Luciana Santos, PCdoB, Eduardo da Fonte, PP e Gonzaga Patriota, PSB.
É, e aí a gente queria fazer mais uma pergunta de como esse processo golpista está influenciando também na vida das pessoas, né? Aqui no estado de Pernambuco e em todo o país temos os processos das privatizações. E aí, Paulo?
Gostaria de dialogar um pouco com os ouvintes para nós refletirmos um pouco sobre as privatizações. Se uma empresa, ou seja, se as empresas públicas, que são as mais importantes do Brasil, são empresas que dão lucro e ajudam a mobilizar recursos para o Estado, por que vender essas empresas? Os interesses de quem estão por trás da venda dessas empresas? Quem se interessa em adquirir essas empresas? E aí a gente cita o caso, tivemos casos emblemáticos da venda da Vale do Rio Doce, uma empresa de mineração extremamente importante para a soberania nacional. Agora esse processo de sucateamento da Petrobras, esse desmonte da Petrobras com a intencionalidade também de... Estão vendendo aditivos, estão vendendo a BR distribuidora e sucateando a Petrobras. E o mais emblemático aqui para Pernambuco, esse processo de privatização da Eletrobras e junto com ela a privatização da Chesf. O importante é que conseguimos mobilizar uma frente ampla em defesa dessas empresas, aqui do caso da Chesf, onde deputados dos mais variados partidos e estamos na resistência para não ser privatizada, isso que é um patrimônio do povo brasileiro. Quanto à Copergás aqui do governo do estado, que se ventilou a possibilidade de dar privatização para o próprio governo ter algum caixa, em conversas aí para dentro do governo, em especial em algumas mesas com o chefe de governo, o deputado Isaltino Nascimento, ele garantiu que, em hipótese alguma, o governo do estado vai privatizar a Copergás. E o recado fica, se ameaçar privatizar, nós vamos para as ruas em defesa dessas empresas que são patrimônios do povo pernambucano.
A gente volta já a conversar com Paulo, mas agora chegou a vez dos apresentadores pedirem música. Vamos começar contigo, Daniel. Qual a tua pedida de hoje?
Vou escolher a minha música também aqui no programa. E a pedida vai para a Crise, do cantor e compositor Pedro Luiz. Por que escolher a música Crise? É uma música que dá uma sensação de que muitas vezes a palavra crise é utilizada como forma de manipular a opinião. Essa música dá uma sensação de que a palavra crise, muitas vezes, é utilizada como meio que uma desculpa para poder impor uma vontade sobre as outras pessoas. E todo esse cenário da palavra crise só me lembra os telejornais, mesmo nos momentos antes do impeachment injusto que sofreu a presidenta eleita Dilma Rousseff, né? Não cometeu nenhum crime, deixou o poder e na época se criava um cenário de que o país estava numa crise sem jeito, uma crise que não tinha fim. E agora, telejornais, formadores de opinião quase não falam mais nessa palavra. Mesmo que os números do país apontem situações que são preocupantes na economia, o que acompanhamos também na política, inclusive com o país, com o Brasil voltando ao mapa da fome, mas não se fala mais em crise. Então vamos ouvir Crise com Pedro Luiz.
Separação do casal,
crise.
O céu à beira do caos, a crise existencial,
crise.
Você cai em depressão,
crise.
O rim impede operação,
crise.
A
igreja vende perdão. Crise de tosse na multidão. A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A falta de combustível.
Crise.
Burrice abaixo do nível.
Crise.
O império é destrutível.
Crise.
E o homem incompatível. Pra onde ela vai? De onde ela vem? Quem cria a crise diz que não tem. Pra onde ela vai? De onde ela vem? Quem cria a crise diz que não tem.
Crise.
O nosso time vai mal. Separação do casal.
Crise.
O céu à beira do caos. A crise existencial.
Crise.
Você cai em depressão.
Crise.
O rim pede operação.
Crise.
A igreja vende perdão. Crise de tosse na multidão. A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A crise é o alimento da crise. E quem não crê na crise do momento? A falta de combustível.
Crise.
Burrice abaixo do nível.
Crise.
O império é destrutível.
Crise.
E o homem incompatível. Pra onde ela vai? De onde ela vai?
Voltamos a chamar Paulo Mansan para conversar com a gente aqui no programa. No decorrer da entrevista, conseguimos perceber o quanto 2018 nos deu motivo para lutar. E aí a gente quer saber como é que está a agenda das mobilizações populares e o que é que a gente pode se somar à luta dos trabalhadores e trabalhadoras.
Bom, a agenda central de 2018 é nós elegermos Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil. Então é onde nossas forças estarão 100% canalizadas. E gostaria de dialogar com os ouvintes para nós entendermos como é um julgamento 100% político. No ano passado, no final do ano, nós vimos a prisão do Maluf. Quem não conhece o Maluf? O Maluf faz 30 anos que tem processos, roubos em São Paulo e etc. E depois de 30 anos ele veio a ser preso. O Lula, inocente, sem comprovação de nada, a agilidade da justiça e a intencionalidade política desse julgamento. Então, isso que a gente gostaria de ressaltar. Então, iniciaremos o ano já com uma onda de mobilização contra o julgamento do presidente Lula. Aqui em Pernambuco, nós teremos, começam as mobilizações no dia 13. Em Recife, nós estaremos com uma turma, com uma brigada de jovens indo para os bairros, dialogando. Nós faremos uma versão da caravana popular em defesa da democracia e da candidatura do Lula a partir do dia 13. E nos dias 21, 22, 23 e 24 estaremos acampados em Recife com milhares de trabalhadores e trabalhadoras em defesa do presidente Lula. Posteriormente, que vai ser um pouco onde as forças, para além das eleições, as nossas forças estarão sendo mobilizadas, nós faremos um grande processo de escuta e de construção de uma proposta para o Brasil, que a gente está construindo o Congresso do Povo Brasileiro, assim que nós estamos chamando. Então, logo agora, fevereiro, março, terá momentos de ida para as comunidades, criação de comitês populares da Frente Brasil Popular em vista do Congresso do Povo, com para fazer o debate, discutir propostas para o Brasil. Em junho teremos congressos estaduais, junho e julho, congressos estaduais, onde reuniremos também milhares de trabalhadores e trabalhadoras para construir essas propostas. Em agosto, provavelmente no Rio de Janeiro, teremos um grande encontro com 100 mil, Maracanã lotado, para nós simbolicamente nos apropriarmos desse espaço que é do povo brasileiro e lá podermos aprovar, então, enfim, as nossas propostas de a plataforma desse projeto popular para o Brasil que nós queremos.
E tem também nessa agenda o dia 18 de fevereiro, que vai ter a votação da reforma da Previdência. E também como é que está a mobilização popular para esse ato, para essa votação?
Aqui em Pernambuco nós estaremos bem motivados, alegres, felizes em todo o Brasil por causa do Carnaval, mas nem por causa disso não estaremos nas ruas contra essa reforma ilegítima, onde vai tirar os grandes direitos dos trabalhadores. Então, dia 18, 17, 16, estaremos nas ruas. Há exemplos dos nossos irmãos, nossos companheiros argentinos, que mesmo a reforma tendo sido aprovada lá, eles não baixaram a cabeça e dezenas, centenas de milhares de pessoas foram para as ruas protestar contra o que esse desmonte da Previdência. Para nós ter uma noção, no Brasil, praticamente 90% dos municípios rurais são sustentados pela aposentadoria rural. Então, bom, o impacto até não pode ser nesse ano, no ano que vem, mas daqui 10, 15 anos, índices de pobreza e de fome no rural, nas periferias do Brasil, vão aumentar consideravelmente, porque aquele salário mínimo, que a gente sabe o quanto é importante o salário que cai da aposentadoria. Então, no momento que, depois de uma vida toda sofrida, uma vida toda de luta, eu não tiver direito a esse salário, nós vamos ter, temos 100% de certeza que aí aumenta a fome, aumenta a miséria, e não é isso, isso nós não deixaremos acontecer.
Então agradecemos a participação de Paulo Mansan, da direção estadual do MST de Pernambuco, aqui no programa Brasil de Fato Pernambuco, e também queríamos deixar um espaço para uma mensagem final aos ouvintes do programa.
Então, também agradecendo aqui a presença, o convite do Daniel e da Rani e do programa Brasil de Fato, parabenizando o programa e parabenizando, enfim, o jornal, a luta de toda essa turma que está tocando, dizendo que esse ano nós temos um ano com muitos desafios, como a gente já partilhou. Então, o grande primeiro desafio, como eu já disse, mas retomo, é nós conseguimos eleger o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o segundo é nós termos ânimo e disposição nesse início de ano para, enfim, resistirmos toda essa avalanche que vem. Mas o fato é que o povo brasileiro é de luta, o povo brasileiro não vai deixar que esses retrocessos comecem. Então desejamos um bom ano novo para todos e todas, esse ano que está começando, que vai ser um ano de desafios, mas também de luta e de resistência do povo. Um grande abraço para todos os ouvintes e sigamos firmes na luta.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Bom dia, bom dia, bom dia. Sorriso no rosto e Brasil de Fato na mão. É do trabalhador e da trabalhadora.
Quer receber as edições do jornal Brasil de Fato Pernambuco em casa?
Assine o jornal que traz uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Quer saber como? Ligue para DDD 81 99606-0173.
Brasil de Fato chegou.
Janeiro é mês de férias nas escolas.
Mês também que muitas trabalhadoras e trabalhadores buscam esse descanso para, entre tantas coisas, acompanhar as crianças.
Daí, que tal falarmos sobre dicas de atividades?
Quem vai destacar pra gente é Vanessa Gonzaga, diretamente de Petrolina, no sertão pernambucano.
Dezembro e janeiro trazem o verão e as tão esperadas férias. É o momento de descansar, mas também de viajar, passear e aproveitar o tempo livre. Em Petrolina, as opções de passeio são variadas e cabem no bolso. O Brasil de Fato garimpou 3 opções para curtir as férias gastando pouco. Museu do Sertão. Fundado em 1985, o museu tem mais de 3 mil peças que retratam a Caatinga, a cultura indígena, o artesanato e a história da cidade de Petrolina. Ele passou pela sua segunda reforma para atender melhor o público e acolher mais peças. O Museu do Sertão fica na rua Esmelinda Brandão, no centro da cidade, e fica aberto de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. A entrada é gratuita. Ilha do Rodeadouro. Para aproveitar o dia nas águas de São Francisco, a Ilha do Rodeador é uma das 6 ilhas da cidade já conhecidas pela sua areia clara, as águas calmas e o peixe frito pescado na hora. No verão, a ilha recebe cerca de 4 mil pessoas por fim de semana. Para chegar na ilha, existem 2 opções de travessia que custam cerca de R$ 5,00 e funcionam até às 18 horas. Oficina do Artesão Mestre Quincas. Em Petrolina, o artesanato também faz parte da cultura local. Artistas da região são conhecidos em outros países pelas esculturas na madeira de umburana. Casa do Artesão Mestre Quincas abriga os principais artesãos da cidade, que podem ser vistos produzindo suas peças. Além do ateliê, dezenas de peças ficam disponíveis para a venda no local. A oficina fica na Avenida Cardoso de Sá, bairro Vila Eduardo. A entrada é gratuita. De Petrolina, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Vanessa Gonzaga.
E chega mais informações com o nosso contato da redação do Brasil de Fato, na capital paulista. E aí, Camila Maciel, o que mais temos para destacar em nosso programa?
Oi, Rani. Oi, Daniel. A gente está de volta aqui, então, no programa Brasil de Fato Pernambuco para falar agora sobre a famosa marmita. Será que valem dicas para o velho pote de comida que levamos para o trabalho ou para o lazer? É o que a gente vai conferir no quadro Alimento é Saúde, com a reportagem de Juliana Gonçalves. E logo depois, nós vamos conhecer uma experiência agroecológica na Amazônia. O quadro Momento Agroecológico de hoje fica por conta de Lilian Campelo.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Marmita, quentinha, matula. São muitos os nomes dados à refeição caseira que será consumida em outro lugar. A busca por uma saúde equilibrada vem crescendo e, por conta dela, as pessoas andam optando cada vez mais por não comer fora de casa. Segundo a nutricionista Carla Caratin, uma alimentação equilibrada depende, antes de tudo, de escolhas saudáveis.
Pode ter, inclusive, um modo de preparo mais saudável do que o que a gente encontra nos restaurantes.
Ao preparar a própria comida, a pessoa pode escolher as quantidades de temperos, óleo, sal e gordura que irá consumir. Para a nutricionista, a comida feita em casa apresenta muitas vantagens, porém, a correria do dia a dia impede que muitas pessoas cozinhem diariamente. Carla apresenta a possibilidade de se congelar os alimentos como uma opção interessante que ajuda pela praticidade.
Congelado, esses alimentos vão manter a sua qualidade nutricional. Então, a gente pode sempre usar desses processos para ter mais opções no dia a dia.
Outra dica para agilizar o consumo é deixar tudo pré-preparado. Ou seja, lavar e armazenar os alimentos em saquinhos individuais, como verduras e legumes, já com a porção que será consumida no dia. A marmita de qualidade tem que apresentar uma refeição variada e completa.
Então, é muito importante que a gente tenha sempre uma boa quantidade de verduras, legumes, né? Ou nas saladas cruas, ou nos legumes refogados, folhas refogadas, para garantir essa quantidade de fibras, vitaminas e minerais.
Uma opção de carboidrato, como arroz, macarrão, batata, batata doce, é importante. Assim como algo rico em proteína, como feijão, milho, ervilha, grão de bico. A combinação clássica do prato dos brasileiros, o arroz com feijão, também é uma ótima pedida. Vale lembrar que o custo de comer em casa é bem menor do que comer na rua. Além disso, comer alimentos da época traz vantagens econômicas e nutricionais, já que são alimentos com menor índice de uso de sementes transgênicas e agrotóxicos. Alimenta Saúde é uma produção da Rádio Agência Brasil de Fato em parceria com o Portal Saúde Popular. De São Paulo, Juliana Gonçalves.
Momento Agroecológico.
O
Da semente da andiroba é extraído um óleo de cor dourada, cheiro forte e que possui inúmeras propriedades fitoterápicas. A árvore é nativa da Amazônia, sendo muito utilizada pelas populações da região norte do Brasil. O uso popular do óleo é uma herança ancestral dos povos da floresta. Teófila Nunes, Dona Tel, como é conhecida, mora no assentamento Mártires de Abril, que fica na ilha de Mosqueiro, a 72 quilômetros da capital paraense, e conhece bem o poder curativo da planta. No local onde mora, tem árvores de andiroba, e da semente ela extrai o óleo para fazer repelentes e gel de massagens para tratamento de contusões, inchaços e reumatismos, e outros benefícios que ela mesma conta.
O óleo de andiroba, ele é bom para quase tudo, pode-se dizer. Até mesmo, como eu falei, na questão do cosmético, né? Para cabelo, para hidratação da pele, para fazer repelente, para massagem, fazer gel de massagem, as dores reumáticas, até mesmo dores espasmódicas, a gente tem experiência que a andiroba também, a gente faz a massagem no abdômen e é muito bom. Então, além de ser analgésica, ela é anti-inflamatória também, é um remédio muito comum para nós na Amazônia.
Andiroba, em tupi-guarani, significa gosto amargo e se refere às sementes desta árvore. Além do gosto travoso, o óleo também tem um cheiro forte. O que para Aldebaran Moura, 44 anos, o aroma lembra a infância em São Miguel do Guamá, cidade do Nordeste paraense, a 180 quilômetros de Belém.
É memória de infância também, o cheiro da andiroba, que para muitos que não são paraenses, que não são da Amazônia, acham o cheiro ruim, o cheiro forte. Para mim é cheiro bom, porque traz cheiro de coisa boa, cheiro de coisa que vai fazer bem, que vai curar.
Aldebaran, que faz parte da coordenação da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, relata que por ser um excelente anti-inflamatório, ela não fica sem um óleo em casa e usa para diversos fins, mas principalmente quando a filha de 6 anos fica com a garganta inflamada. Ela explica como faz a aplicação.
Eu tenho uma filha de 6 anos, aluna, e ela tem muitos problemas respiratórios e a garganta dela inflama. Então, ela já sabe, quando ela está ruimzinha da garganta, mãe, você vai passar aquele remedinho? E aí, quando as glândulas estão inflamadas, a garganta está doendo, então a gente lambuza, passa bastante assim pelo lado de fora.
Assim como a mãe de Aldebaran a ensinou sobre os benefícios do medicamento, ela agora transmite à filha o conhecimento ancestral desse óleo medicinal.
Na minha casa não fica sem ter andiroba, porque era assim na casa da mamãe. Eu lembro que era assim na casa da minha avó. Tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna, todas sempre tinham andiroba. E sempre que acontecia alguma coisa com um de nós, e a andiroba é aquele remedinho santo, assim, que cura tudo.
O uso e os benefícios do óleo são heranças que fazem parte da cultura popular amazônica e vai passando de geração em geração. De Belém, para a Rádio Agência Brasil de Fato, Lília Campelo.
Então, pegando de surpresa, aqui no programa hoje, nós pedimos uma música a Paulo Mansan, o convidado. Rani me pediu uma música, então agora eu retribuo. Rani, qual a música para fecharmos o programa de hoje?
Eita, Daniel, que desafio. Mas eu vou escolher Novas Auroras, de Nação Zumbi, porque diz isso, né? Da história de a gente esperar pelo amanhã. E é isso que a gente precisa lutar para que o amanhã seja um pouco melhor.
Amanhã, hoje você quer. alcançando as novas auroras. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras. A corrida faminta incessante das horas, lembrando quem adianta os instantes mutantes, as histórias e as intenções sem ponteiros de norte ao redor dos eternos agoras, sempre correndo atrás do que nunca demora, foi-se embora sem satisfação. Um roteiro certeiro, panorama no espelho, janela de onde tudo vejo, já vi esse filme inteiro. Dançando as novas auroras. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras.
Ei. Este programa é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco.
Com a apresentação, Daniel Lamir e Rani de Mendonça.
Produção Rani de Mendonça, roteiro Daniel Lamir.
Edição Rufino Produções e Daniel Lamir. Edição geral, Monize Ravena.
2018 está só começando. Tchau e até a próxima.
Um abraço a todos e todas e até a próxima.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.